milhões de pessoas de 262 municípios vão ser beneficiadas com o programa Cidades Digitais.
Sistema de correio eletrônico capaz de proteger as mensagens do governo começa a ser implantado no mês que vem.
1000 conselhos tutelares recebem carros, computadores, impressoras, geladeiras e bebedouros do governo federal.
Segunda-feira, 14 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Divulgada hoje a lista com 262 municípios selecionados pelo Ministério das Comunicações para participar do programa Cidades Digitais.
Pelo programa, os pequenos municípios podem modernizar a estrutura da administração pública e ainda oferecer pontos de acesso à internet gratuitos para a população.
Significa, Luciano, basicamente a informatização dos serviços públicos, trazendo facilidades para o cidadão. Como, por exemplo, fazer a matrícula da escola ou marcar uma consulta no hospital. Tudo pela internet.
O investimento nessa nova etapa do programa será de mais de 201 milhões de reais e deve beneficiar uma população de cerca de 6 milhões e 200 mil pessoas.
262 cidades com até 50 mil habitantes vão ser beneficiadas pelo programa Cidades Digitais. Quase todos os municípios selecionados estão abaixo da média nacional de 40% de domicílios com acesso à internet. Além disso, 79% deles possuem um índice de desenvolvimento humano muito baixo, baixo ou médio. Os municípios selecionados nessa etapa do programa vão receber redes de fibras óticas para modernizar a administração dos municípios e permitir o acesso da população a serviços públicos via internet, como afirma o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo.
Vai ajudar a administração municipal a melhorar a sua gestão, vai conectar todas as unidades, os órgãos, escola, posto de saúde, numa rede de fibra óticas, e isso ajuda não só a administração da cidade, como também ajuda que o cidadão possa ter informação, governo eletrônico, atendimento da lei de acesso a informações.
As cidades selecionadas também vão receber pontos de acesso à internet gratuitos em espaços públicos, como praças, parques e rodoviárias. Porto Alegre, no Rio Grande do Norte, é uma das cidades que vai receber o programa Cidades Digitais. Para o prefeito Manuel de Freitas Neto, a iniciativa vai facilitar a inclusão digital dos 7.500 moradores do município.
É de suma importância para nós a inclusão do nosso município nesse programa, tendo em vista que ele vai contribuir de forma significativa para a modernização da nossa gestão, para oportunizar a toda a população acesso à internet de qualidade. Portanto, a gente atribui uma grande importância a esse programa.
A lista com o nome dos municípios beneficiados pelo programa Cidades Digitais está disponível no site do Ministério das Comunicações. O endereço é o www.mc.gov.br. O programa Cidades Digitais faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. De Brasília, João Pedro Neto.
E hoje o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, disse que as mensagens eletrônicas, os e-mails corporativos utilizados pelas entidades que integram o governo federal, vão ganhar mais segurança.
A medida, segundo o ministro, é para evitar a interceptação e o monitoramento ilegal de informações dentro da rede do governo.
De acordo com Paulo Bernardo, a presidenta Dilma Rousseff determinou que o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, será o novo fornecedor de correio eletrônico dos ministérios, autarquias, fundações e demais entes do governo federal.
Segundo o ministro das Comunicações, um decreto presidencial que estabelece os prazos para a mudança dos e-mails do governo deve ser assinado pela presidenta Dilma Rousseff nos próximos dias.
Paulo Bernardo lembra ainda que a mudança do sistema será gradativa e que começa a ser implantada em novembro.
Quem estiver pronto, do ponto de vista técnico, já vai fazendo a implantação. O Ministério das Comunicações, como nós já estávamos andando com isso, vai fazer nos próximos dias. Já estamos preparando para adotar. E os outros ministérios, nós estamos propondo que o Ministério do Planejamento faça um calendário, vamos negociar um calendário. O presidente tinha falado até o segundo semestre do ano que vem. Então nós teríamos praticamente um ano aí para fazer a implantação gradativa.
Kátia, quando a gente precisa fazer uma denúncia de um caso de violência contra uma criança ou adolescente, um dos caminhos é entrar em contato com o conselho tutelar da cidade.
Isso mesmo, Luciano, e como nem sempre eles têm uma estrutura adequada para fazer os atendimentos dessas denúncias, o governo federal vai melhorar a estrutura dos conselhos tutelares.
São 1.000 conjuntos com equipamentos formados por um carro, 5 computadores, uma impressora, uma geladeira e um bebedouro que foram entregues hoje.
A ministra da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, explica de que forma esses novos equipamentos vão ajudar no trabalho dos conselhos tutelares.
Isso tudo serve para atender melhor a criança e a sua família no conselho tutelar, assim como viabilizar que o conselheiro tutelar, diante de uma emergência, não precise ficar esperando um empréstimo do carro da prefeitura, mas possa contar com um veículo que vai estar à disposição 24 horas do seu atendimento. E há também uma contrapartida aqui, porque de nossa parte, passamos para o município aquelas denúncias que a gente recebe no Disque 100. E aí, quando nós recebemos uma denúncia aqui em Brasília de uma criança sofrendo violência em qualquer município brasileiro, nós fazemos um contato com o conselho tutelar. Então, oferecer essa condição de transporte, de melhor atendimento, é o mínimo justamente para que esse atendimento da criança seja mais adequado e mais qualificado.
7 e 7.
O Brasil ganhou hoje a primeira fábrica de transformadores de alta tensão do país.
A empresa Baltô fica em Itajubá, no sul de Minas, e já fabricava produtos de baixa e média tensão.
A presidenta Dilma Rousseff esteve na inauguração da nova unidade da fábrica e reforçou a parceria do governo e o setor produtivo para acelerar a inovação e a competitividade no país.
É parceira da empresa a Agência Brasileira da Inovação FINEP, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
A nova área construída conta com mais de 11 mil metros quadrados. Aqui vão ser produzidos transformadores de alta tensão. Os produtos são destinados a empresas do setor elétrico, de geração, transmissão e distribuição de energia. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração da nova fábrica.
Empresas como a Baltô, que produz equipamentos para o setor de energia, dispõem hoje de bases objetivas para projetar sua demanda, porque nós retomamos o planejamento da expansão da oferta de energia no Brasil.
Esta é a única empresa do país que fabrica com capital 100% nacional transformadores de alta tensão. E para desenvolver essa tecnologia, teve o apoio em pesquisa da FINEP, a Agência Brasileira de Inovação. O investimento foi de R$5 milhões. Em discurso, a presidenta Dilma falou da importância da parceria entre governo e empresários para garantir inovação e das ações para reduzir custos e ampliar linhas de financiamento para a indústria nacional. A presidenta também comentou a política econômica brasileira.
Pelo 10º ano consecutivo, a inflação vai fechar o ano dentro da meta. Nosso compromisso com o rigor fiscal não se alterou, como mostra o fato de termos transitado pela mais grave crise da história desde 29, com as nossas metas de endividamento sob rígido controle.
A nova fábrica tem capacidade de produção de 50 mil peças ao ano e vai gerar mais de 150 empregos diretos. De Itajubá, Minas Gerais, Priscila Machado.
E também hoje, em entrevista a rádios de Minas Gerais, a presidenta Dilma afirmou que vão ser entregues no estado até o início do ano que vem 5 novas unidades de institutos federais de ensino técnico, somando 1.200 novas vagas.
Segundo Dilma, ainda vão ser inaugurados outros campos de universidades federais, incluindo um em Janaúba, concursos de engenharia, e outro em Unaí, com ciências agrárias e medicina veterinária.
O Brasil precisa de universidades no interior do estado. Precisa que as pessoas fiquem perto das universidades.
E neste fim de semana, em cerimônia na sede da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma anunciou que Porto Alegre vai receber a primeira linha do metrô.
O metrô vai ligar o centro da capital gaúcha com as zonas norte e leste da cidade.
O custo da obra vai ser de R$4,8 bilhões. O governo federal vai investir quase R$1,8 bilhões.
No metrô de Porto Alegre vão ser quase 12 quilômetros e 10 estações que vão trabalhar com integração ao BRT, sistema de ônibus de alta velocidade, e ao Trensurb, sistema de trens que já opera na região metropolitana. A previsão é que o intervalo entre as viagens seja de 2 minutos e meio, a uma velocidade média de 35 quilômetros por hora. A capacidade é para transportar cerca de 325 mil usuários por dia. A região metropolitana de Porto Alegre vai receber ainda 200 milhões de reais para outras obras e projetos, como destacou o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro.
Corredor de ônibus de Porto Alegre a Protásio Alves, mais uma etapa. O corredor de ônibus Viamão, Estrada do Meio. Corredor exclusivo também de ônibus Alvorada, Frederico Dil. O corredor de ônibus Eldorado do Sul, Guaíba, o apoiamento do projeto para a perimetral metropolitana e o projeto de ampliação da entrada de Porto Alegre, Avenida Castelo Branco.
O investimento total do PAC Mobilidade Urbana na região passa dos 5 bilhões de reais. Esse é um dos pactos feitos pelo governo federal após as manifestações de junho pelas ruas do país. A presidenta Dilma destacou os objetivos do pacto.
A nossa prioridade é construir metrô. Prioridade em que termos? Nos termos nas grandes cidades. E é garantir para cidades médias uma estrutura de transporte que seja a mais adequada possível no seguinte sentido. Quando tiver possibilidade de integrar diferentes modais, ônibus, se tiver um monotrilho, se tiver um aeromóvel, fazer uma integração e caminhar em direção ao bilhete único, essa é a forma mais racional.
Foram entregues ainda 57 motoniveladoras, retroescavadeiras e caminhões caçamba a municípios do Rio Grande do Sul com até 50 mil habitantes. De Porto Alegre, Leonardo Meira.
Café com a Presidenta.
E hoje, no programa semanal de rádio Café com a Presidenta, o assunto foi o programa Crescer, que oferece microcrédito produtivo orientado para pequenas e microempresas e que completou 2 anos.
De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, o programa Crescer oferece crédito facilitado que vai de 300 a 15 mil reais com juros de 5% ao ano. Em 2 anos, segundo Dilma Rousseff, o Crescer emprestou quase 9 bilhões de reais para pessoas de todo o país.
3 milhões e 500 mil brasileiros e brasileiras já tomaram um empréstimo do Crescer e agora estão investindo em seus pequenos negócios. Essas pessoas estão melhorando de vida, aumentando a renda da família e movimentando a economia nos seus bairros e na sua cidade.
A presidenta informou ainda quem pode pegar o financiamento no programa Crescer.
Podem tomar um financiamento do Crescer todos os brasileiros que querem montar o seu próprio negócio. Ou então, aqueles que já têm o seu negócio, o seu empreendimento, e faturam até 120 mil reais por ano, ou 10 mil reais por mês.
Dilma Rousseff lembrou como o dinheiro do financiamento pode ser usado.
Esse dinheiro do Crescer é usado para abrir o tão sonhado negócio e também para cobrir os gastos do dia a dia de quem já tem seu empreendimento, como a compra de mercadoria, a compra de embalagens ou o investimento em algum equipamento, como um freezer, uma máquina de costura, um fogão industrial, um computador, balcões, prateleiras e muito mais.
A presidenta explicou também que o financiamento pode ser feito em grupo.
Isso só depende da organização das comunidades. É o chamado crédito solidário. Olha que bacana. Um grupo de moradores se organiza com amigos e vizinhos e toma um empréstimo no banco. Os negócios de quem está no grupo acabam crescendo junto e movimentando a economia do próprio bairro e da própria comunidade. Esse é um exemplo de como o microcrédito ajuda na geração de riquezas para o Brasil.
Para ter acesso ao financiamento do programa Crescer, basta procurar as agências do Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco do Estado do Espírito Santo e a Agência de Fomento do Paraná. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Anunciados hoje os nomes do presidente e dos diretores da Pré-Sal Petróleo S.A. estatal criada pelo governo em agosto deste ano para coordenar e fiscalizar a exploração de petróleo nos campos do pré-sal.
De acordo com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, todos foram escolhidos com base em critérios técnicos e de competência. Os quatro já trabalharam na Petrobras. Edson Yoshito Nakagawa vai ocupar o posto de diretor técnico e de fiscalização. Renato Marcos Darros de Matos será o diretor de gestão de contratos. Antônio Cláudio Pereira da Silva vai ser o diretor de administração, controle e finanças. E o presidente será Oswaldo Pedrosa, que falou sobre os objetivos da nova empresa.
Buscar maximização dos resultados, tanto para parceiros quanto União.
A estatal Pré-Sal Petróleo S.A., criada em agosto, vai ser responsável pela gestão e fiscalização dos contratos que vão ser firmados entre o Ministério de Minas e Energia e as empresas que vão explorar as reservas do pré-sal. Na próxima segunda-feira, dia 21, um leilão vai escolher o consórcio que vai produzir petróleo no campo de Libra, na bacia de Santos, litoral de São Paulo. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, disse que tem uma expectativa positiva para a licitação.
Todos estamos super empolgados. Achamos que vamos ter maior número de consórcios participando do leilão do que se previa no começo. Estamos no convencimento de que haverá um grande êxito nesse leilão do dia 21.
O campo na bacia de Santos tem 1.500 quilômetros quadrados. A Petrobras vai ser a operadora da área e vai ter participação de no mínimo 30%. As empresas interessadas vão disputar os 70% restantes e vai ser escolhida a que oferecer maior excedente em óleo para a União. O contrato será de 35 anos. 11 empresas se candidataram para o leilão. De Brasília, Ricardo Carandina.
Bolsa Família, 10 anos.
Nesse mês de outubro, o Bolsa Família completa 10 anos. Atualmente, o programa atende 13 milhões e 800 mil famílias em todo o país. São cerca de 50 milhões de pessoas.
E uma das famílias atendidas é a de Edilaine Medeiros, da cidade de Passos Maia, em Santa Catarina. A Edilaine recebe o benefício do Bolsa Família há cerca de 2 anos. Ela tem 2 filhos e é dona de casa.
Edilaine conta pra gente que como o salário que o marido recebe não dá para suprir todas as necessidades durante o mês, o benefício ajuda a comprar o que falta em casa.
Muitas vezes falta comida, que nunca dá para o mês inteiro o que a gente compra, né? Então, se falta com o Bolsa Família, quando chega ali, que é dia 24, é quase que eu recebo, eu vou no mercado, compro alguma coisa que falta, mistura alguma comida. Se precisa comprar calçado para fiar, eu compro. Roupa, tudo com esse, né? Porque deu o salário dele, é pouco. E luz, água, casa, tudo pra pagar, então o salário dele não dá. E isso eu uso como cumprimento, pra poder dar o que falta em casa.
E quem recebe o Bolsa Família e que há mais de 2 anos não atualiza os cadastros no CAD Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, precisa ficar atento.
O prazo de atualização vai até o final do ano.
Para atualizar o cadastro e continuar recebendo o benefício, é preciso apresentar os documentos de identificação do responsável, como o CPF ou o título de eleitor. Recomenda-se ainda que o beneficiário do Bolsa Família leve um comprovante de residência, uma conta de luz e a carteira de trabalho. No caso das crianças, é aconselhável que se mostre a certidão de nascimento e o comprovante de matrícula na escola. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a atualização dos dados deve ser feita até 13 de dezembro. No caso de quem está há mais de 2 anos sem fazer o recadastramento, a Coordenadora Geral de Concessão e Administração de Benefícios do Ministério, Caroline Paranaíba, explica o que pode acontecer com as famílias que perderem o prazo.
As famílias que não atualizarem o cadastro até o final deste ano, até 13 de dezembro, vão ter o benefício bloqueado em janeiro e terão ainda a oportunidade de atualizar o cadastro antes do cancelamento. O bloqueio torna a parcela indisponível temporariamente, enquanto o cancelamento é a saída definitiva da família do programa.
A atualização das informações no Cadastro Único deve ser feita a cada 2 anos, mas sempre que o beneficiário tiver alguma mudança nos dados pessoais e da família, é preciso fazer o recadastramento. É o que orienta Diandra Marques, coordenadora de um dos centros de referência de assistência social no Distrito Federal.
Se houver qualquer alteração na composição familiar, alteração na escola das crianças ou mesmo de residência, é necessário a atualização do cadastro, mesmo que seja num período inferior a 2 anos.
O Bolsa Família é um programa de transferência de renda para famílias que recebem mensalmente menos de R$70 por pessoa. Para atualizar os dados, o beneficiário deve ir a um dos locais que coordenam as atividades do programa, como é o caso dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS. Para mais informações, acesse www.mds.gov.br/Bolsa Família. De Brasília, Isabela Azevedo.
7h20.
Hoje foi dia de aula inaugural dos cursos do Pronatec Campo.
As primeiras turmas são do Distrito Federal e mais 5 estados: Goiás, Bahia, Piauí, Tocantins e Minas Gerais.
A professora voluntária Josefa Ataídes mora há 3 anos num acampamento rural de São Sebastião, a aproximadamente 30 quilômetros da região central de Brasília. Lá, ela trabalha na alfabetização de adultos numa sala de aula improvisada. Desde janeiro, 6 dos seus 20 alunos já deixaram a condição de analfabetos. Uma satisfação que, para Josefa Almeida, não tem preço.
O dia que você vê que a identidade dele era analfabeto ou não alfabetizado, e hoje está escrito lá ele, a letrinha dele, que fui eu que ajudei ele a fazer isso, nossa, isso não tem preço.
Josefa é formada em enfermagem e deixou a profissão depois que chegou ao acampamento. Hoje se diz mais feliz em trabalhar como professora para pessoas que sonham com uma vida melhor. Por isso, ela busca mais qualificação para transmitir conhecimento para a comunidade. E hoje ela foi a aula inaugural do curso de cooperativismo promovido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Campo. Josefa fala da expectativa do novo curso.
Preciso de conhecimento para o meu 5 hectares e para os 5 hectares da minha comunidade, cada um deles. E aí eu enxergo no curso do Pronatec a porta aberta para o meu conhecimento.
O Pronatec já alcançou em todo o país quase 5 milhões de alunos. A meta é chegar a 8 milhões até o final de 2014. Para isso, o governo está investindo 14 bilhões de reais. Só no Pronatec Campo, são 3 mil alunos. Mas a ideia é ampliar ainda mais. Cerca de 30 mil pessoas se inscreveram em todo o país para participar dos cursos. De acordo com o coordenador-geral de formação da agricultura familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Cássio Trovato, o grande desafio é qualificar o trabalhador rural, em especial o agricultor familiar, para que o conhecimento ajude a fixar esses trabalhadores no campo.
Uma integração das universidades, dos institutos federais, com a demanda da agricultura familiar, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras do campo, dentro das suas características, dentro das suas necessidades, e o principal, né, fazendo com que haja um fortalecimento deles no campo, e não que eles saiam do campo para a cidade.
Os cursos são divididos principalmente nas áreas da indústria, comércio, agricultura e transporte. Dos beneficiados do Pronatec, 70% são jovens com até 29 anos e 60% são mulheres. De Brasília, Cleide Lopes.
E começou hoje, vai até quinta-feira aqui em Brasília, a 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Boa noite, Carandina.
Boa noite, Kátia. Olha, essa conferência é a conclusão de um processo que começou no primeiro semestre. Cerca de 42 mil pessoas participaram de conferências territoriais, temáticas e estaduais. Os delegados escolhidos nesses encontros, que são cerca de 1.200, vão discutir 388 propostas que também vieram dessas conferências regionais. Além desses delegados, vão estar aqui 200 convidados e 100 observadores. A ideia é discutir propostas para o desenvolvimento do Brasil rural de forma mais sustentável e solidária. De Brasília, Ricardo Carandina.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais 6 milhões de pessoas de 262 municípios vão ser beneficiados com o programa Cidades Digitais.
Sistema de correio eletrônico capaz de proteger as mensagens do governo começa a ser implantado no mês que vem.
1.000 conselhos tutelares recebem carros, computadores, impressoras, geladeiras e bebedouros do governo federal.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.